sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, muito boa tarde. Este é o Angola Saúde em Foco desta sexta-feira, dia 19 de fevereiro. Das 17h30 às 18 horas, transmitimos em onda curta nos 17.655 e 13.630. Das 18 horas às 18h30, estamos em onda média nos 1530. Também transmitimos pelo Facebook e pelo YouTube. Devido às contingências da Covid-19, vale a pena lembrar que este programa é gravado. Eu sou a Maida de La Salete, a produção é de Dani Steski. Esta semana a nossa convidada é a nossa médica residente, a doutora Nádia Camata. Vamos falar sobre a Covid-19, mas antes vamos às notícias desta sexta-feira com o João Santa Rita.
O presidente angolano João Lourenço vai amanhã deslocar-se a Benguela. Ex-trabalhadores da fábrica têxtil, onde ele se vai deslocar, planeiam manifestar-se, bem como famílias que foram desalojadas do bairro das Salinas e enviados para uma escola abandonada. Durante a sua deslocação a Benguela, o chefe de Estado angolano deverá também inaugurar um hospital com 120 camas na Baía Farta. João Marcos.
Presidente João Lourenço vai estar na antiga África Têxtil, adjudicada a um grupo empresarial do Zimbábue. O primeiro secretário da Comissão Sindical dos 437 ex-trabalhadores, Rogério Cabral.
Eles não cumprem. Chega no fim do mês, pá, ninguém lhes pede conta. Eles estão se marimbando. Desde que não sejam resolvidas as nossas reivindicações, nós voltaremos à carga.
Pedidos para pensões de reforma, por um lado, e para o regresso aos terrenos das Salinas. Por outro, José Valeriano, ex-morador do bairro destruído pela administração municipal a 24 de junho do ano passado, antevê barreiras da Polícia Nacional.
Nem sei se manifestarmos alguma coisa perante o Presidente da República. E estaremos aí em comunidades à espera dessas pessoas. Vamos preparar esses cartazes ainda a partir de hoje até amanhã.
A dizer o que os cartazes?
Com certeza queremos voltar de onde nós saímos. Esse é o lema principal. Pela polícia que nós temos aqui em Benguela, será impossível o Presidente da República parar aí. Nós vamos tentar ver.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João Marcos. Continuamos com Angola. A embaixadora da União Europeia em Luanda defendeu a realização de um inquérito aos confrontos mortais do passado dia 30 de janeiro em Cafunfo, na Luanda Norte, e revelou que o Bloco está preocupado com o respeito pelos direitos humanos. A diplomata europeia, Janet Sepan, falava aos jornalistas no final de um encontro com o ministro da Justiça e Direitos Humanos. O ministro Francisco Queiroz não fez comentários à imprensa. A diplomata europeia disse que houve uma conversa muito aberta, onde se falou de diferentes perspectivas sobre o que aconteceu. Os países mais ricos do mundo e diversas companhias farmacêuticas deverão anunciar hoje um programa para enviar vacinas contra o coronavírus para os países mais pobres. O chamado Grupo dos Sete, G7, reúne-se hoje via videoconferência e ontem o presidente francês, Emmanuel Macron, propôs que entre 3 e 5% das vacinas dos países da Europa e dos Estados Unidos sejam enviados para os países em desenvolvimento. Macron avisou que se corre o risco de uma aceleração sem precedentes da desigualdade global se isso não for feito. O presidente francês disse ainda que a atual situação é politicamente insustentável porque abre caminho ao que chamou de uma guerra de influências com o uso de vacinas. A União Africana disse, entretanto, que a Rússia ofereceu 300 milhões de doses da sua vacina Sputnik, acompanhado de um pacote de ajuda financeira para países que queiram assegurar a vacina. A reunião do G7 de hoje será a primeira em que participará o presidente americano Joe Biden, que depois deste encontro planeia visitar uma fábrica da companhia farmacêutica Pfizer, que fabrica a vacina. O número de mortes confirmadas pela Covid-19 em África ultrapassou, entretanto, os 100 mil, revelam estatísticas elaboradas pela agência de notícias Associated Press. O continente faz agora face a dificuldades em adquirir vacinas e há notícias de falta de oxigênio para os doentes mais graves em muitos países. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Mohammad Javid Zarif, reiterou que o Irão só voltará a respeitar o acordo nuclear, assinado com potências mundiais, quando os Estados Unidos levantarem as suas sanções. Ontem, o governo americano anunciou que está pronto a voltar ao acordo, assinada em 2015, que foi abandonado pelos Estados Unidos durante o governo do presidente Donald Trump. A administração Trump impôs depois diversas sanções ao Irão. Ontem, a administração Biden anunciou ter informado a ONU que desistia de uma medida da administração Trump para levar o Conselho de Segurança da ONU a reimpor sanções ao abrigo de anteriores resoluções sobre o programa nuclear iraniano. O governo iraniano deu anteriormente um prazo até ao próximo dia 23 para Washington levantar as suas sanções, caso contrário, irá proibir inspectores nucleares da ONU de entrarem no país. Em Londres, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, James Cleverly, reiterou que o Irão tem que recomeçar a cumprir as suas obrigações, afirmando que o Ocidente não deve indicar que está pronto a ignorar essas violações. No Myanmar, morreu uma manifestante que tinha sido atingida a tiro pela polícia na semana passada. A manifestante, de 20 anos de idade, foi ferida durante uma manifestação na capital, Naypyidaw, no passado dia 9. Trata-se da primeira morte confirmada nas manifestações que têm ocorrido diariamente através do país desde o golpe de Estado do passado dia 1. Hoje, a capital de Myanmar encontrava-se calma, mas segundo a representação da ONU no país, cerca de 3/4 dos funcionários públicos permanecem em greve. O presidente da Argélia, Abdelmadjid Tebboune, dissolveu o Parlamento um ano antes de terminar o mandato dos legisladores e anunciou que vai convocar eleições. Não foi anunciada uma data precisa. Tebboune, um antigo primeiro-ministro durante o governo do presidente Abdelaziz Bouteflika, subiu ao poder em eleições marcadas por protestos e manifestações contra a candidatura de membros do anterior regime. Tebboune anunciou também hoje que vai remodelar o seu governo nos próximos 2 dias. A Guiné Equatorial vai mudar a sua embaixada em Israel para a cidade de Jerusalém, anunciou o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. Trata-se do segundo país africano a tomar essa decisão. O primeiro foi o Malawi. O governo de Hong Kong deu um prazo aos trabalhadores da rádio e televisão estatal para assinarem um juramento de lealdade à região administrada pela China. O Departamento dos Serviços Públicos tinha anunciado anteriormente que todos os funcionários públicos teriam que declarar num documento a sua lealdade ao governo. Isso foi agora alargado aos trabalhadores da rádio e televisão. O Sindicato dos Trabalhadores de Programas disse que assinar o juramento entra em conflito com os deveres de uma empresa de radiodifusão pública e pode potencialmente servir para iniciar ações criminais contra aqueles que expressarem críticas ao governo ou mesmo que transmitam a opinião de outros criticando o governo.
Voz da América, Angola, Saúde em Foco.
Esta semana, a convidada do Angola Saúde em Foco é a nossa médica residente, a doutora Nádia Camate. Vamos falar sobre a Covid-19 e, segundo o Centro de Controlo de Doenças dos Estados Unidos da América, o CDC, estudos estão a ajudar os cientistas a entender como as mudanças no vírus podem afetar a maneira como ele se espalha e o que acontece com as pessoas infectadas por ele. O Reino Unido identificou uma variante chamada B117, com um grande número de mutações no outono de 2020. Esta variante propaga-se mais fácil e rapidamente do que outras variantes. Em janeiro de 2021, especialistas no Reino Unido relataram que essa variante pode estar associada a um risco maior de morte em comparação com outras variantes do vírus, mas mais estudos são necessários para confirmar essa informação. Na África do Sul, outra variante chamada B1351 surgiu independentemente da estirpe do Reino Unido e tem algumas mutações comuns à variante do Reino Unido. No Brasil, surgiu uma variante chamada P1, que foi identificada pela primeira vez em viajantes do Brasil que foram testados durante a triagem de rotina num aeroporto do Japão, no início de janeiro. Esta variante contém um conjunto de mutações adicionais que podem afetar a sua capacidade de ser reconhecida por anticorpos. Os sintomas são os mesmos da primeira variante que surgiu. A diferença destas variantes é que parecem propagar-se mais fácil e rapidamente que outras, o que pode levar a mais casos de Covid-19 e colocar mais pressão sobre os recursos de saúde e levará a mais hospitalizações e, potencialmente, mais mortes. Globalmente, a Covid-19 já infectou mais de 109 milhões de pessoas e já matou quase 2 milhões e meio de pessoas. Doutora Nádia, muito bem-vinda de volta.
Obrigada, Mayra. Obrigada também aos ouvintes, internautas, que a esta altura estão em sintonia com a Voz da América.
Muito obrigada, doutora Nádia. Temos aqui um programa cheio, porque há corrida às vacinas, não é assim? Estamos com dúvidas para quando a África, embora a África do Sul já tenha começado a vacinar esta semana. Há novas estirpes, há medos, não é? Mas também há esperança. E, doutora, antes de nós irmos às questões que preocupam os nossos ouvintes e internautas, vale a pena lembrar que também esta semana a Fundação Mo Ibrahim fez um pedido peculiar à Organização Mundial do Comércio. A Fundação pediu à OMC que suspenda temporariamente os direitos de propriedade intelectual para permitir o fabrico em África de vacinas anti-Covid-19. Para a Fundação, esta é a única forma de garantir que a vacina chegue a todos. Qual é a sua opinião sobre este pedido?
Mayra, sabe que a maior moeda de troca atualmente é o conhecimento. Se ao invés de amealharmos dinheiro, se amealharmos conhecimento, provavelmente chegamos mais cedo à riqueza do que o contrário. E fazer esse tipo de pedidos para que se libere um conhecimento que, de certa forma, foi gerado durante algum tempo, que teve o seu período probatório, principalmente na produção da vacina, e nós assistimos todo a azáfama que foi em volta à fabricação da vacina, e não só, agora na sua distribuição é igualmente, é um pedido que é muito difícil de ser concedido. Porquê? Porque as pessoas que fabricam a vacina já tiveram o tal período probatório em que fazem vários experimentos até chegar à fórmula mágica que pode ser administrada em humanos. Depois chega uma organização que provavelmente não tenha contribuído para que este processo se realizasse e diz: eu quero o produto final, liberem a favor dos mais pobres. Podemos ir por outro caminho. A produção continuar a ser, de facto, feita e haver, e até temos a iniciativa COVAX, que acaba por juntar várias organizações, desde a Organização Mundial da Saúde, o Unicef, o Banco Mundial, que pode, através da COVAX, haver, sim, de facto, uma distribuição mais equitativa entre os países mais pobres, mais propriamente em África. Agora, oferecer conhecimento é algo que nós podemos estar agora a ver como uma benesse, um lado social dos povos mais ricos. Mas não é bem assim. O conhecimento custa caro. E pedirmos que se libere, depois de haver esse período todo de investigações e de testagem, passando pela fase 1, a fase 2 e a fase 3, antes de facto dizer esta vacina está apta, eu acho que é um pouco arrojado e provavelmente não seja um pedido fácil de ser concedido.
Doutora, aqui vai o primeiro ponto de esperança: produzir vacina em África difícil, já cortamos esse. Isso torna aqui as coisas um bocadinho mais complicadas, mas sim, é verdade, o conhecimento é muito difícil de partilhar. E havia uma coisa que a doutora tinha dito antes de começarmos esta conversa, que é as pessoas não, a África não quis de alguma forma participar na testagem. Como é que é agora? Haveria essa abertura agora por parte das comunidades?
Quando, e às vezes, quem não sabe é como quem não vê. E o conhecimento, lá está, mais uma vez, o conhecimento a ser como moeda de troca. Quando nós não estamos informados de uma certa situação, às vezes temos atitudes pouco abonatórias. Isso aconteceu com a vacina. A vacina da Covid-19, para ser administrada em humanos, têm que passar por fases de experimentação. Estas fases, que eu disse há pouco, a fase 1, a fase 2 e a fase 3, levam tempo. Levam tempo, levam dinheiro e levam, por parte das populações, aceitação. Porquê? Na fase 1, por exemplo, chamamos 100 pessoas, estou a falar de uma vacina normal, não precisa só de ser a Covid. Geralmente este processo pode demorar até 10 anos. E nós encurtamos para a Covid porque tínhamos emergência em obter a vacina aplicável para humanos. Chamamos um grupo de 100 pessoas saudáveis, com idades compreendidas entre tanto e tanto, depende de como é que a empresa que vai fabricar a vacina vai definir a amostra, e injetamos, ficamos a controlar sintomas e ver se ela de facto é eficaz. Pronto. E depois, nessa eficácia, nós temos que ver se a vacina é eficaz para prevenir doença grave, se é eficaz para prevenir doença moderada ou se é eficaz para prevenir doença leve. O que quer dizer isso em miúdos? É que nós injetamos e vemos se o doente vai, o rato de laboratório, aliás, vai, é exposto ao vírus e é de facto infectado. E se for infectado, fica só assintomático, com sintomas leves a moderados, ou se desenvolve doença grave. Depois dessa conclusão, nós podemos dizer, essa vacina é eficaz a 89%, porque quando nós administramos as pessoas, ela de facto apanha a doença, só que não desenvolve a forma grave. Habitualmente, nas vacinas é isso que se preconiza, que não se desenvolva a forma grave. O doente ou a pessoa não está livre de apanhar a doença, só que se apanha, não chega ao óbito. Pronto. E nem tem internamentos prolongados com recurso a ventiladores. A fase 1. Depois, na fase 2, o grupo é maior de pessoas, já não é só ratos de laboratório, e depois as pessoas já têm algumas comorbilidades, é um doente hipertenso, é um diabético. Para vermos, e chegamos à conclusão, essa vacina é eficaz a 90%, pode ser administrada mesmo no grupo de risco de hipertensão arterial ou de diabetes mellitus tipo 1 ou tipo 2. Pronto. Ainda há uma terceira fase. Uma terceira fase que a amostra é muito maior, já não são 100 pessoas, são 1.000 e tal pessoas ou 2.000 pessoas, para haver um maior aglomerar de pessoas, de variedade de pessoas. É nessa fase que se tocou a porta da África e se pediu, nós estamos a fabricar uma vacina na Europa com as nossas características caucasianas, com o nosso clima. O clima, o meio ambiente, muda muito o fenotipo da pessoa, de como essa pessoa se vai comportar daí para frente. Então, nessa fase, a África disse, não, vocês querem experimentar uma vacina nos povos africanos e não aceitamos. Músicos, ativistas, homens do futebol, das artes, do desporto em geral, viraram-se contra esse experimento. Eu acho que na altura não houve informação, porque é normal no processo de fabricação de uma vacina haverem fases que precisa ser testada em humanos, obviamente que não é obrigatório, os humanos têm que ser voluntários, por isso é que a África disse que não e não houve obrigação de o fazer. Só que agora nós vamos apanhar uma vacina que foi estudada e testada em povos geneticamente não iguais a nós. Nessa fase, tudo bem, até aí poderá fazer algum efeito. Mas agora vem a organização Ibrahim a pedir que vendam este conhecimento todo, que foi de testar os doentes nessas fases todas, que arranjaram voluntários, tiveram que desenrascar, agora vendam-nos o resumo e a conclusão que nós fabricamos aqui em África. Eu pergunto, e depois vão fabricar em África com a mesma fórmula, provavelmente já não vai precisar de ser testada, porque a fórmula já foi testada. E depois, como é que fica salvaguardado todo aquele sacrifício, a negação, os problemas que surgiram com relação a isso? As pessoas, inclusivamente, já colocavam o racismo à frente com relação a uma situação que em ciência é normal. Fazer-se experimentos em humanos depois da fase do laboratório. Não sei, doutora, se é uma boa ideia, de facto.
Muito bem. Eu acho que já fica aqui a ideia, pelo menos, do quão complicado é este pedido. Vamos continuar a falar da vacina. António Xingolita quer saber o que está em causa na demora das vacinas em Angola. E ele pergunta também o que é que o Ministério da Saúde está a pensar em relação à nova variante que assola já alguns países africanos.
Bem, esta questão poderá ser colocada de trás para frente e de cima para baixo. Eu digo isso porque, para tentar complicar ainda mais o nosso internauta que perguntou, infelizmente eu não faço parte dos membros do governo angolano. Portanto, a estratégia que foi adotada pelo governo com relação não só à distribuição de vacinas ou à demora na chegada das doses, se eu bem me recordo, no dia 21 de dezembro, a Ministra da Saúde de Angola, a doutora Silvia Lutukuta, fez um anúncio, foi quando chegou a boa nova, de que Angola ia adquirir, por meio da iniciativa COVAX, vacinas, 12 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, para ser administrada à nossa população. Que grupos vamos administrar também é uma estratégia do governo, e aliás, como é feito em todo o mundo, cada governo tem a sua estratégia. Nós aqui vamos administrar ao pessoal que está exposto ao vírus e depois a toda a gente que seja maior de 40 anos. Outros países que têm a sua pirâmide etária com uma base não tão alargada como é a nossa, nós temos população jovem, é a maior fatia deste bolo. Nas populações mais idosas, como é o caso da Europa, de muitos países da Europa, eles começam a vacinar os grupos de risco depois dos 65 anos. Nós tivemos que apertar um pouquinho mais a amostra e vamos começar a vacinar a partir dessa altura. Agora, o que é que o governo pensa fazer quando disse que as vacinas chegariam de facto em fevereiro ainda vai a meio, né? Não terminou, mas eu não consigo responder a este internauta, porque tanto uma pergunta como a outra, porque não faço parte dos membros do governo, eu acho que, como todos nós, estamos à espera de que as notícias cheguem e que comecemos então a cumprir e a vacinar como se preconiza.
Muito bem, doutora. Vamos continuar à espera e atentos, e nós, especialmente nós as duas, né, vamos estar atentas às novidades que poderão ser anunciadas pelo Governo de Angola no âmbito da vacinação. Vamos agora falar do uso da máscara facial, pois há ainda muitas dúvidas sobre este uso. Aqui nos Estados Unidos, as autoridades de saúde apelam ao uso de máscaras cirúrgicas ou então máscara dupla. Se for uma máscara artesanal, que sejam duas, ou que seja uma máscara artesanal com um filtro extra, para evitar o contágio. E estas autoridades referem que a transmissão viral pode ser reduzida em 96,5% se toda a gente usar esse tipo de máscaras. Em Nampula, Moçambique, as pessoas compreendem a gravidade do problema, mas ainda assim a máscara é uma solução complicada.
As medidas de prevenção da pandemia da Covid-19 continuam ignoradas na cidade de Nampula, onde é possível ver pessoas circularem sem máscara e sem obedecerem distanciamento recomendado.
Tenho máscara, porque não tenho dinheiro para comprar máscara. Tenho, deixei em casa, já esqueci. Tenho medo, sim. Eu não tenho medo, porque é uma doença. Esqueci em casa, como sei, as terias para aqui. Mas, por exemplo, já esqueci a máscara.
Não, porque não tenho você. Não me dá máscara, pô, comigo eu vou conseguir. Porque não tenho. Estou sem. Quando sobe, as coisas e o consumo motor também sobe.
Está aqui. Aqui está, quando uso máscara, não consigo respirar bem. Tenho medo de coronavírus.
Sempre tenho usado máscara, mas quando uso, muitas vezes, a máscara me sufoca. Então, não me sinto satisfeito. Eu uso, às vezes, 10.
Agora.
Não estou a ser ignorante em usar máscara, porque essa doença não veio só para mim, veio em geral. Sim.
Esse comportamento dos residentes de Nampula acontece numa altura em que as autoridades de saúde continuam a alertar para a prevenção da pandemia, que já contaminou mais de 50 mil pessoas e o número de mortes ultrapassa 500. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
Doutora Nádia, qual é a sua experiência no que toca ao uso da máscara e, de uma forma geral, as pessoas parecem resistentes ou não?
No início da pandemia, e porque as primeiras notícias, quando o inimigo é desconhecido, acaba por provocar um certo medo. E eu acho que no início as pessoas percebiam, ou não percebiam, mas faziam-no com muita frequência. Hoje não há um estudo que eu possa dizer que não, as pessoas não estão a usar num número de tal, em percentagem tal. Mas quando a gente sai à rua, e porque nós vemos o que se passa, conseguimos ver que há mais pessoas a usarem a máscara. Mas, quando há uma atualização e vemos um decrescer de número de mortos, de casos novos ou de casos recuperados, e quando vemos que há mais casos recuperados do que de facto mais número de mortes ou mais número de pessoas infectadas, baixamos a guarda. É humano. Temos a noção de que as coisas estão a correr bem. E se estão a correr bem, ao invés de continuar com a mesma atitude, porque é por isso que está a correr bem, humanamente parece que não encaixa. E as pessoas têm tendência a deixar de usar a máscara nos aglomerados, na rua. Na viatura já está provado que viatura particular não é necessário que se use a máscara. Mas ainda continuamos a assistir pessoas que têm o uso indevido da máscara. Ou uma máscara que acaba por estar no queixo, ou só pendurada numa orelha, e as pessoas não usam devidamente ou corretamente. Porque o não uso correto é igual a não usar a máscara. Portanto, estar aí só de feitio acaba por não proteger a pessoa e não a sua função de tapar o nariz e a boca acaba por não estar, não ser feita. Portanto, eu acho que às vezes os números podem induzir as pessoas a terem outras atitudes e baixarem a guarda e deixarem de usar a máscara ou usá-la corretamente, porque pensam que está tudo bem.
Doutora, já agora eu aproveito para lhe perguntar se é da opinião que ainda que, e eu espero que sim, espero que cheguemos à fase em que a Covid já não é um problema. Mas é da opinião que deveríamos todos continuar a usar a máscara ainda assim?
Essa pergunta é muito interessante que me coloca, a Mayra. Porquê? Porque a questão, e porque estamos a falar de vacinas, as pessoas dizem, bem, a Covid vai passar um dia deste, está de passar. Mas depois de eu estar vacinada, eu não preciso de usar a máscara. Estou vacinada, posso andar aí leve e contente, porque estou imune. Há um escudo que vai substituir a máscara. Não. Não há estudos. E por ser uma doença nova, nós não temos uma amostra grande pós-vacina, porque a vacina só agora começou. Então não sabemos se, de facto, os cientistas até dizem que nós estamos numa fase 4, que é, estamos a administrar em humanos, estamos à espera de ver o comportamento do vírus diante da vacina. E o uso de máscaras deve ser permanente, mesmo depois da pessoa ser vacinada. Porque o que nos mostrou na fase 1 é que com a vacina a pessoa não desenvolve a doença grave, não chega a óbito, mas pode ser infectada pela Covid-19 e desenvolver a forma leve e ainda mais grave ainda, ser um portador e poder transmitir a terceiros. A nossa esperança, e acho que é a esperança de todo profissional de saúde, é que se atinja a imunidade de grupo. O que é isso? É as pessoas que são vacinadas na Covid-19. Tem-se dito, os estudos humanos dizem que é só acima de 60 pessoas. Num grupo em que, sendo as pessoas que são vacinadas, elas não conseguem transmitir, não é verdade? Não conseguem transmitir a doença a terceiros. Enquanto não temos imunidade de grupo, enquanto não temos estudos que nos fazem crer que depois da vacina só não desenvolvemos a doença grave e está tudo bem, é para usar a máscara até prova em contrário. Como eu costumo dizer, é mesmo uma tropa, até novas ordens.
Muito bem, doutora. E com esta passamos para a segunda parte do nosso programa. Estamos a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 18 horas transmitiremos em 1530 e em onda curta em 13.630 e 17.655. Este é o Angola Saúde em Foco. Devido às contingências da Covid-19, o programa é gravado. E é sobre Covid-19 que nós estamos a falar esta semana com a doutora Nádia Camate. Mas antes de continuarmos, vamos aos principais títulos desta sexta-feira com o João Santa Rita.
O presidente angolano João Lourenço vai amanhã deslocar-se a Benguela. Ex-trabalhadores da fábrica têxtil, onde ele se vai deslocar, planeiam manifestar-se, bem como famílias que foram desalojadas do bairro das Salinas e enviados para uma escola abandonada. Durante a sua deslocação a Benguela, o chefe de Estado angolano deverá também inaugurar um hospital com 120 camas na Baía Farta. João Marcos.
Presidente João Lourenço vai estar na antiga África Têxtil, adjudicada a um grupo empresarial do Zimbábue. O primeiro secretário da Comissão Sindical dos 437 ex-trabalhadores, Rogério Cabral.
Eles não cumprem. Chega no fim do mês, pá, ninguém lhes pede conta. Eles estão se marimbando. Desde que não sejam resolvidas as nossas reivindicações, nós voltaremos à carga.
Pedidos para pensões de reforma, por um lado, e para o regresso aos terrenos das Salinas. Por outro, José Valeriano, ex-morador do bairro destruído pela administração municipal a 24 de junho do ano passado, antevê barreiras da Polícia Nacional.
Necessidade de manifestarmos alguma coisa perante o Presidente da República. E estaremos aí em comunidades à espera dessas pessoas. Vamos preparar esses cartazes ainda a partir de hoje até amanhã.
A dizer o que é os cartazes?
Com certeza queremos voltar de onde nós saímos. Esse é o lema principal. Pela polícia que nós temos aqui em Benguela, será impossível o Presidente da República parar aí. Mas vamos tentar ver.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João Marcos. Continuamos com Angola. A embaixadora da União Europeia em Luanda defendeu a realização de um inquérito aos confrontos mortais do passado dia 30 de janeiro em Cafunfo, na Luanda Norte, e revelou que o Bloco está preocupado com o respeito pelos direitos humanos. A diplomata europeia, Janette Sapin, falava aos jornalistas no final de um encontro com o ministro da Justiça e Direitos Humanos. O ministro Francisco Queiroz não fez comentários à imprensa. A diplomata europeia disse que houve uma conversa muito aberta, onde se falou de diferentes perspectivas sobre o que aconteceu. Os países mais ricos do mundo e diversas companhias farmacêuticas deverão anunciar hoje um programa para enviar vacinas contra o coronavírus para os países mais pobres. O chamado Grupo dos Sete, G7, reúne-se hoje via videoconferência e ontem o presidente francês, Emmanuel Macron, propôs que entre 3 e 5% das vacinas dos países da Europa e dos Estados Unidos sejam enviados para os países em desenvolvimento. Macron avisou que se corre o risco de uma aceleração sem precedentes da desigualdade global se isso não for feito. O presidente francês disse ainda que a atual situação é politicamente insustentável porque abre caminho ao que chamou de uma guerra de influências com o uso de vacinas. A União Africana disse, entretanto, que a Rússia ofereceu 300 milhões de doses da sua vacina Sputnik, acompanhado de um pacote de ajuda financeira para países que queiram assegurar a vacina. A reunião do G7 de hoje será a primeira em que participará o presidente americano Joe Biden, que depois deste encontro planeia visitar uma fábrica da companhia farmacêutica Pfizer, que fabrica a vacina. O número de mortes confirmadas pela Covid-19 em África ultrapassou, entretanto, os 100 mil, revelam as estatísticas elaboradas pela agência de notícias Associated Press. O continente faz agora face a dificuldades em adquirir vacinas e há notícias de falta de oxigênio para os doentes mais graves em muitos países. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Mohammad Javid Zarif, reiterou que o Irão só voltará a respeitar o acordo nuclear, assinado com potências mundiais, quando os Estados Unidos levantarem as suas sanções. Ontem, o governo americano anunciou que está pronto a voltar ao acordo, assinado em 2015, que foi abandonado pelos Estados Unidos durante o governo do presidente Donald Trump.
E agora vamos até ao Uambo para a revista de imprensa do Norberto Sateco.
Vamos às grandes manchetes dos jornais que estão nas bancas nesta sexta-feira na capital angolana. O país escreve sobre os processos de investigação que a PGR leva a cabo, com maior destaque para os implicados na polémica dos incidentes de Cafunfo, onde foram abertos vários processos de crimes de inteligência, referiu o titular do Ministério Público, Hélder Pita Gross. Os investimentos dos Estados Unidos da América no setor educacional em Angola sobem para 200 mil dólares, destaca o diário, trazendo igualmente a estampa nesta edição, a reunião tripartida envolvendo o presidente da UNITA, Alberto Costa Júnior, do Bloco Democrático Justino Pinto Andrade e também da Comissão Instaladora do Prejá, Abel Epalanga Chivucuvucu, que apelam ao governo a rever a estratégia de combate à corrupção, como também acertaram alguns pontos inerentes à estratégia de desalojar o partido no poder. O Jornal de Angola estampa na primeira página, deputados da Assembleia Nacional lamentam a morte de Cafunfo e apelam pelo direito às instituições dos Estados, passadas duas semanas dos incidentes. Os votos vêm expressos num documento aprovado esta semana, em consenso dos parlamentares. A aposta da ONU recai para Angola, onde foi indicada uma angolana, à candidatura do Prémio Ambiental Realeza Britânica, escreve o Diário do Estado, não tendo deixado parte na sua capa são do Económica e Social do Conselho de Ministros, que determinou cargos de chefias no pré-escolar, no ensino primário e técnico, se será possível para figuras com o grau de licenciatura. O jornal Valor preferiu alencar para a sua grande manchete a polêmica volta da consultora americana, Page Risk, que alerta para o risco de congelamento das contas e bens do Presidente da República, João Lourenço, revelando estar em curso investigações profundas de procuradores americanos ao Presidente e seus familiares mais próximos e também aliados nos negócios. Sobre o Porto de Luanda, consórcio franco-angolano desistiu do terminal multiuso por suspeita no concurso público. Esta publicação traz também uma grande entrevista exclusiva de Rui Carreira, Presidente do Conselho de Administração da Companhia Aérea Angolana, TAG, onde revela: precisamos de recursos do Estado para a empresa sobreviver, encerra o jornal do AMBO. A Voz da América, o Norberto Sateco.
Doutora, nós já falamos aqui sobre estas questões de avaliação. Eu já tinha perguntado antes o que é que achava da resposta do governo angolano perante a Covid-19. Há alguma mudança da opinião que tinha antes?
Não há mudanças, mas há mudança da atitude e da resposta do governo, porque desde a última vez que falamos, se eu bem me lembro, não toquei na questão e porque na altura ainda não tinha saído o decreto, de todo o aparato que está a ser realizado no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro. Angola fechou fronteiras com alguns países, como deve calcular e deve saber também, com Portugal, com a África do Sul e também com o Brasil e com o Reino Unido. Nesta fase, todo aquele estrangeiro ou nacional proveniente do estrangeiro que chegue a Angola, nós temos preparado, o governo angolano preparou um aparato para receber estas pessoas e fazerem uma testagem obrigatória à Covid-19. Isso é feito logo à chegada. Existe uma sala em que as pessoas esperam, em que depois é testado, depois volta para uma sala de espera, onde aguarda o seu resultado. O seu resultado é dado aí. Em caso de negativo, vai para casa e cumpre mais 7 dias de quarentena domiciliar, repete o teste e depois está liberado para andar ou trabalhar o que vier fazer ao nosso país. No caso do teste estar positivo, as pessoas são convidadas à quarentena institucional e depois de 7 dias, com tratamento e sob vigilância, repete o teste, se vier negativo, claro que é liberado e tem uma alta institucional para casa, onde continua a sua recuperação, se tiver sequelas, ou se não, pode voltar ao ambiente familiar e também para o trabalho. Todo este processo, desde a chegada até a alta domiciliar ou institucional, é um processo que envolve muitos profissionais de saúde e se não houvesse por parte do governo angolano uma organização, esse processo não seria tão eficaz como está a ser. E porque nós falamos com pessoas que chegam todos os dias e dizem que está a ser uma organização que não vem dos países de onde saem, que está um empenho tanto das forças de segurança como dos profissionais de saúde, o serviço de imigração estrangeiros, há uma colaboração conjunta nessa equipa multidisciplinar que foi criada a partir do momento em que se ouviu que existem novas estirpes, são mais violentas, infectam mais e se calhar matam mais. Nós não pagamos para ver. Precisamente acabamos por fazer esse tipo de organização e Angola está, eu acho que os dados que todos os dias mostram é um brinde ao comportamento dos angolanos.
Muito bem, e eu espero que muitos angolanos estejam a ouvir este programa e continuem a cumprir, porque o ideal mesmo é não ter o vírus. Doutora, vamos voltar a falar da vacina. Uma questão que apoquenta muitos dos nossos ouvintes e internautas é a chamada furafila. Ed Paca enviou a seguinte pergunta. Estamos a ver países melhor posicionados que nós a acontecer o furafila, que é o fornecimento de vacinas para pessoas não prioritárias devido a laços familiares ou amizade, devido ao nepotismo. E o Brasil, inclusive, está a trabalhar numa legislação para penalizar os que assim procedem. Isto é o que Ed Paca diz. E ele continua. Para Angola, quais são as medidas que se estão a levar a cabo para impedir que pessoas que não estão no grupo prioritário tenham acesso só por serem familiares dos diretores de unidades de saúde, ministros e outros, uma vez que o nepotismo é muito recorrente na nossa sociedade? Esta é a pergunta de Ed Paca. E doutora, como eu sei que a doutora não trabalha para o Ministério da Saúde e, portanto, não está por dentro de quais são as estratégias que o Ministério da Saúde pensa aplicar para evitar os furafila, eu gostaria de reformular esta questão do Ed Paca para o seguinte. Como profissional de saúde, que estratégia acha que poderia ser aplicada para evitar este tipo de situações?
Sabe que os furafilas e a fraude como tal não é um particular de Angola. E assistimos agora no início da vacina e conseguimos ver que em lares de idosos, aqui mesmo ao lado em Portugal, lar de idosos em que só os idosos podiam apanhar, houve um informático que apanhou, que não fazia parte do grupo do risco, mas como trabalhava lá. Há outros profissionais que não estão diretamente em contacto com os idosos ou com os doentes e acabaram por apanhar. A fraude, o furafila, o compadrio e o nepotismo são situações que Angola está a tentar diminuir e há um combate cerrado, inclusivamente há políticas do governo para o combate cerrado à corrupção, porque é uma forma de corrupção. Se eu sei que não tenho mais de 40 anos, não sou um profissional de saúde, o facto de ser filho ou filha do diretor ou do administrador daquele hospital não me dá o direito de tirar aquela dose de um grupo de risco. Não dá o direito. Mas é algo que nós não conseguimos escapar. Vão existir tentativas. Eu acho que a forma de terminar com isso é de facto que existam regras rígidas, leis rígidas de punição a esse tipo de prevaricação. Porque quando as pessoas sabem, nem sempre, mas lá está, ensina nem sempre nem nunca, quando sabem que existe uma regra rígida, que eu posso ser privada de liberdade, as pessoas podem ir para a cadeia, porque tentaram fazer um ato que não estava combinado. Porque é um combinado entre o governo e as populações. Vocês vão apanhar, vocês vão cumprir. E quando há incumprimento de uma das partes, eu acho que quando há uma punição de facto, as pessoas acabam por não cometer ou diminuir. Mas o passar por leis rígidas que punam estas pessoas, eu acho que é uma das soluções aparentemente aceitáveis.
Doutora, e como eu lhe disse, o tema é vacina. E se calhar nós devíamos era ter anunciado o tema como vacina, mas isso é bom porque isso mostra também que os nossos ouvintes e internautas têm algum poder também para transformar os nossos programas, o que é o essencial, é fantástico. Kevin Kafala diz o seguinte: eu duvido que em África se precise tanto dessas vacinas, com ou sem elas os números aqui não crescem. Quer comentar esta afirmação de Kevin Kafala?
É uma afirmação que pode ser um pouco precipitada, Kevin, porque nós cá em Angola, por exemplo, podemos não ter números muito altos de casos novos porque testamos menos que países da Europa. Nós estamos a ver a testarem 20 a 30 mil pessoas por dia. Nós não chegamos ainda a estes números. Então, quanto mais se testa, mais se tem. O único dado que não tem muito a ver com o número de testes são os óbitos. Portanto, os óbitos lá estão. Se teve a sua morte derivada da Covid-19, está lá. O óbito não se modifica com a testagem só. Não é um dado, uma variável que vai modificar a mortalidade. Mas o número de casos novos ou a seroprevalência tem muito a ver com a capacidade dos governos em testar. Se se testa menos, nós vamos diagnosticar menos. Por isso, acho que essa afirmação que não precisamos de cair da vacina porque temos poucos casos é uma afirmação relativamente precipitada, e o facto de termos casos, poucos casos, não quer dizer que nós não precisemos da vacina. Porque com a vacina, se atingirmos a imunidade do grupo, podemos não ter casos. Número de casos novos, zero, por exemplo. Isso é que seria bom. Portanto, não. Mesmo que tenham poucos casos, devem ser vacinados. A poliomielite, por exemplo, se aparecer um caso, ainda que esteja dada como erradicada, se aparecer um caso, tem que se voltar outra vez às campanhas de vacinação. Não é por 7, 8, 9 casos, não define uma atitude. Portanto, o facto de termos menos não nos faz menos merecedores da vacina.
Doutora, falou aí em testagem e eu aí há uns dias andei a perguntar, a averiguar como é que está essa questão da testagem em Angola. E até onde eu fui informada, Angola não permite, ou pelo menos os governos provinciais têm definido que para movimentações interprovíncias é necessário fazer um teste. Não é só necessário fazer o teste para quem viaja para fora, mas também interprovíncias. O que é que sabe sobre isso?
Nós, atualmente, temos a capital do país, que é o centro de tudo, onde temos o aeroporto internacional, onde temos o maior porto com a descarga de mercadoria, onde os empresários têm que vir de tempo em tempo. Não há como. Angola é grande, tem 18 províncias e a capital comanda a vida, não só do comércio, mas a vida social do país. O que acontece é que esta mesma capital, que comanda tudo isso, está sob cerca sanitária desde de março e não entra ninguém nem sai ninguém, a menos que se realize o teste. Mas o teste não é por RT-PCR, famosa zaragatoa. O teste para se deslocar dentro do país, portanto, viagens interprovinciais, desde que o destino seja Luanda, portanto, para sair ou pular a cerca sanitária legalmente, é o teste rápido, que é uma gotazinha de sangue e fazemos o teste. Não precisamos de recorrer àquele cotonetezinho que passa pelo nariz e vai quase a garganta abaixo. Pronto. Para esse teste rápido é necessário porquê? Porque Luanda tem sempre o maior número de casos novos e o país quase inteiro, às vezes há dias em que mais de metade das cidades não têm casos novos da Covid-19. A estratégia do governo foi a seguinte: vamos isolar Luanda, onde temos o aeroporto internacional, onde chega gente de todo o mundo, que pode de facto infectar o país todo, conseguimos circunscrever a pandemia. Assim, as outras províncias ficam livres de. E toda a gente que der positivo, não viaja, não vai, não propaga o vírus. E se der negativo, pode então efetuar a sua viagem. É uma estratégia de circunscrever a infecção apenas a Luanda, para que o país inteiro não sofra com a pandemia.
Muito bem, doutora. Doutor, o governo da Tanzânia insiste que não há casos de Covid-19 no país. Mas os residentes e médicos dizem o contrário. Os políticos da oposição dizem que a postura do governo está a colocar vidas em risco. Esta reportagem é narrada por Ana Guedes.
Nasa Kiwanga visita o túmulo da sua filha Tuli, que morreu no início do mês. Tuli morreu no hospital em Dodoma, capital da Tanzânia, uma semana depois de adoecer. Os médicos disseram à família que ela morreu de pneumonia, mas que o Anga acredita que a filha morreu de Covid-19.
O que mandou a minha filha para o hospital foi que começou a ter dificuldade para respirar em casa. Depois disso, foi enviada para o hospital na manhã de sábado. Ela viveu apenas 2 dias com suporte de oxigênio. Quando o oxigênio acabou no hospital, a vida da minha filha acabou ali.
Uma moça, segura.
Segundo o médico, que pediu para não ser identificado, que o Anga tem razão, a filha morreu de Covid-19. Desde o início da pandemia, Covid-19, há 1 ano, o governo da Tanzânia recusou admitir a presença do coronavírus no país. Em vez disso, o presidente Magufuli retratou a pandemia como uma oportunidade económica.
Este é o nosso tempo como tanzanianos, pois não há Covid-19. Devemos usar esta oportunidade para cultivar muitas safras, de modo que para os países que passarão pela fome, possamos definir os preços dos nossos produtos e vendê-los.
O governo não divulgou nenhum número sobre os casos ou mortes por coronavírus, tornando impossível avaliar a verdadeira extensão do vírus na Tanzânia. Mas há algumas semanas, a Embaixada dos Estados Unidos na Tanzânia alertou que os casos de Covid-19 aumentaram consideravelmente no país desde janeiro. Enquanto isso, os políticos da oposição tanzaniana, como James Mbatia, criticam a posição do governo sobre o Covid-19.
Niminishuda, sou uma das vítimas de meu clã e da nossa família. Tivemos muitas mortes por causa desse problema. Todos os sintomas são de coronavírus. Outros, solicitamos testes e deram positivo para o coronavírus. Então, quem estamos a enganar? Por que estamos nos enganando?
O Ministério também apoia a recente negação por parte do Presidente das vacinas Covid-19. Dorothy Gwajima é a Ministra da Saúde.
Por enquanto, o governo não tem planos de receber a vacina Covid distribuída em outros países. É preciso saber que o governo, por meio do Ministério da Saúde, tem procedimentos a serem seguidos ao receber qualquer produto para a saúde. E isso é feito quando o governo está satisfeito com o produto.
Enquanto isso, Nasa Kiwanga e a família recolhem os pertences da filha enquanto se preparam para deixar Dodoma e ir para a sua casa no sul da Tanzânia. A Kiwanga diz que se preocupa com aqueles que podem sofrer o mesmo destino que a filha, vítimas do Covid-19, que ninguém pode admitir.
Doutora, só aqui um breve comentário. Portanto, a posição da Tanzânia é exatamente no polo oposto a posição de Angola ou de Moçambique, não é? Ou de vários outros países em África que, pelo menos, assumiram a questão da testagem.
Eu não sei como é que o governo da Tanzânia está numa fase dessas, não é verdade? Em que o mundo todo está a braços com a pandemia e estamos a fazer das tripas de coração para combater esta luta que a ninguém pertence e a ninguém pertencendo de todos é. Eu não sei como é que funciona em termos de comissões. Nós, em Angola, temos uma comissão multidisciplinar em que não existem só políticos, não existem só militares, também existem médicos, pessoal da saúde capacitado e formado em saúde pública, em controle de endemias, em controle de pandemias, em infecciologia, que têm o dever de informar não só o resto da equipa que não é profissional de saúde, como o país inteiro. Dado é que os dados habitualmente são apresentados pelo secretário de Estado do Ministério da Saúde, que também é médico e é formado em saúde pública e controle de endemias. Portanto, eu acho que os governos não devem estar isolados. A governação não é uma ilha. A governação deve abarcar todos os estratos da sociedade. E os ministérios que têm a ver com o que está a acontecer, porque isto é saúde, é doença, deve ser o Ministério da Saúde. E no Ministério da Saúde existem peritos, que alguns estudaram no exterior do país, outros estudaram mesmo no país, mas que bebem experiências de outros países e que sabem que o mundo, por isso é que se chama pandemia, está a braços com essa desgraça. Porque isso é uma desgraça, porque leva o bem mais precioso que temos, que é a vida. Eu acho que sim, isso é uma forma de brincar com a saúde, com a vida das pessoas, e isso não cabe a nenhum governo fazer.
Doutora, e muito obrigada. E na República Democrática do Congo, houve informação há 2 semanas que uma mulher morreu de ébola, 3 meses após o país declarar o fim de um surto anterior. A Guiné-Conakry declarou a epidemia esta semana depois de 3 mortes. Mas o que é o ébola? Vamos ver este explicativo narrado por Ana Guedes.
O ébola é um vírus altamente contagioso e frequentemente mortal. As pessoas que sofrem da doença só são infecciosas quando desenvolvem os sintomas. Esses sintomas aparecem entre 2 e 21 dias após a infecção, geralmente de 8 a 10 dias. O vírus atinge as células imunológicas do corpo, que atuam como primeira linha de defesa, capturando e digerindo infecções. Normalmente, o sistema imunológico é capaz de aumentar as suas defesas para combater um ataque, mas o vírus ébola consegue derrotar e até mesmo destruir as células do sistema imunológico, muitas vezes levando à morte. Os primeiros sintomas do ébola incluem febre repentina, sensação geral de fraqueza, dores musculares, dores de cabeça e dor de garganta. O vírus então ataca e danifica as células que protegem os vasos sanguíneos. Isso causa sangramento, desidratação e pressão arterial na normalmente baixa. O fígado é um órgão do vírus pode desenvolver-se rapidamente, o que significa que os pacientes costumam sofrer dores de estômago, diarreia e vómitos. Algumas pessoas também apresentam vermelhidão dos olhos, erupções cutâneas, soluços, dificuldade em respirar e em engolir, sangramento interno e externo, até a morte.
Doutora, temos pandemia e agora há também o ébola aqui a apoquentar a vida de algumas pessoas na África Ocidental. Comentários sobre isto? Como é que estes
países... O ébola é daquelas patologias que, infelizmente, é muito agressiva, é deformante, debilitante e leva muito rapidamente ao óbito. Uma vez alguém me perguntou, mas vocês já estão habituados com ébola, com Marburg, que são patologias muito rápidas, muito infecciosas e que matam muito rápido? Com a Covid-19, provavelmente vocês vão arrastar a experiência lá de trás e tentar fazer melhor com a Covid-19. Mas o ébola é um desafio para as autoridades de saúde muito grande. É isso que disse, e nós voltamos ali no outro ouvinte, no outro internauta que disse, mas nós temos poucos casos, se calhar nem vale a pena vacinar. É como o ébola. Está extinto, não temos mais, vamos fazer festa. E depois surge um caso. A partir do momento em que surge um caso, começa todo o martírio novamente. Infelizmente, o ébola é uma patologia muito debilitante, muito grave, infeta as pessoas, os profissionais de saúde e o doente de uma forma tão rápida, Mayra, que é uma catástrofe mesmo. E é um desafio muito grande para as organizações da saúde, infelizmente.
Obrigada, doutora Nádia. E antes de se ir embora, porque o tempo corre, que conselhos nos pode deixar em relação à Covid-19?
Eu vou dividir esse conselho em duas partes. De prevenção das medidas e depois da vacina. A vacina é a única arma que nós temos de prevenção de facto. E, aliás, quando ouvimos falar em prevenção primária, a nossa mente remonta logo às vacinas. Essa substânciazinha que nos é injetada, que faz com que os nossos anticorpos tenham uma resposta boa e que nós não desenvolvamos doença, se desenvolvemos, doença grave. Então, eu acho que o meu conselho é, vamos acreditar mais na ciência. Vamos nos cuidar, lá está a segunda parte do conselho, o uso correto da máscara, lavar as mãos com água e sabão ou com álcool gel e manter a distância de segurança aceitável. Vamos ter alimentação saudável, vamos dormir a horas, vamos comer vitaminas, porque o nosso organismo não produz vitaminas. Ele vai buscar a partir da alimentação. E é na alimentação onde está o ganho. Nada de produtos industrializados, preferir produtos naturais. Porquê? Porque a nossa imunidade vai precisar disso se nós estivermos infectados com a Covid-19. Temos que ter reserva fisiológica para responder positivamente a esse vírus que chegou, nós coroamos com um nome tão pomposo de coronavírus, porque tinha a forma de uma coroa. Tornou-se rei e não nos quer largar. Nós temos que ter outras armas e não podemos fazer parecer que o vírus é muito mais inteligente do que nós.
Obrigada, doutora Nádia, por esses conselhos preciosos que sempre nos deixa aqui. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez e obrigada a todos que se juntaram a nós neste Angola Saúde em Foco desta sexta-feira. E, como sabem, toda a sexta-feira é dia de falarmos de saúde. Portanto, para a semana há mais. Eu, em nome de toda a Voz da América, deixo aqui os votos de uma semana cheia de saúde.